Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas.
Olá, você que nos acompanha pela TVA e a partir de agora também pela Rádio AL em mais uma edição do programa Fala Deputado, espaço em que nós recebemos os parlamentares catarinenses para conversar mais diretamente com a população sobre as ações que eles vêm desenvolvendo aqui no Legislativo Estadual em prol, evidentemente, da população de Santa Catarina. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Ismael dos Santos, do PSD, ele que foi reconduzido a uma das comissões mais atuantes da Assembleia Legislativa. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui conosco.
Satisfação cumprimentá-lo, cumprimentar os nossos espectadores e obrigado pelo mais atuante. Acho que a comissão está muito bem qualificada dessa vez, né? Estamos aí com dois ex-secretários estaduais de saúde, três médicos, uma enfermeira, então ficou muito sintonizada com a proposta da prevenção e do combate às drogas. A comissão foi plenamente reconduzida, todos os seus membros, né? E muito interessada e motivada nesse que é um dos temas mais complexos da atualidade no país e, por que não dizer, já também nos pequenos municípios, a questão das drogas lícitas e ilícitas.
O senhor foi reconduzido à presidência da Comissão de Combate às Drogas, que nasceu inclusive de um fórum que nós tínhamos aqui na casa e que no ano passado teve uma atuação bastante importante, né? Que balanço se faz desse momento inicial da comissão?
Essa transição de uma frente parlamentar para uma comissão permanente nos deu um status e uma legitimidade, inclusive no regimento interno, mas também de poder ser mais incisivo e pontual nas questões das demandas entre aquilo que de fato as comunidades nos fazem, nos requerem, e aquilo que efetivamente o governo pode oferecer. Então, como comissão permanente, nós conseguimos traduzir isso de uma forma muito mais, diria assim, legítima, né? com uma autoridade muito maior. E nós não paramos de percorrer o Estado, isso foi muito importante, né? Eu quero aqui, inclusive, agradecer a todos os membros da comissão, aqueles que têm percorrido as comunidades terapêuticas, as audiências públicas, ouvindo em todas as regiões de Santa Catarina os desafios nessa área da drogadição. É claro que nós sempre temos enfatizado os cinco eixos de atuação, né? A prevenção, a reabilitação, a ressocialização, a repressão, que é importante também.
Faz parte desse processo.
E aquilo que diz respeito a essa casa, talvez com um tom maior, que é a legislação, né? O programa Reviver, de forma muito específica, tem se dedicado à questão da reabilitação. Porque em 40 anos de história de comunidades terapêuticas em Santa Catarina, é a primeira vez que há essa parceria entre o governo e o terceiro setor. Daí a importância do programa Reviver e o destaque que tem tido como vitrine, inclusive, porque a sociedade catarinense aprovou este programa. Lembro que nós temos hoje em Santa Catarina talvez em torno de 150 comunidades, das quais 82 estão no programa Reviver. Nós tínhamos no ano 1 70, né? No ano 2 pulamos para 82 e agora com o lançamento do Reviver 3, queremos essa ampliação das comunidades terapêuticas. Importante lembrar, eu sei que às vezes é repetitivo, mas é bom para esclarecimento da opinião pública, de que o programa Reviver ele trabalha com comunidades que já tenham atuado por pelo menos um ano, né? E limita em 10 vagas por comunidade terapêutica o financiamento do governo do Estado, a R$ 1.000 cada vaga, portanto são R$ 10.000 que essa comunidade pode ter mensalmente para qualificar o seu corpo técnico, assistente social, psicólogo, o seu monitor e para ajudar também na manutenção da própria casa.
E é um programa que se consolida, tanto é que está na terceira fase.
Esse a grande alegria, a grande satisfação de poder presidir uma comissão em ver um programa que foi gestado na comissão, né? E foi adotado pelo governo do Estado e que está todo vapor, né? A pleno vapor. Pelos dois anos e pelos resultados obtidos, talvez um dado mais importante, 2015, foram 7 mil acolhidos. Então é um número extremamente significativo, né? E isso significa o quê? Primeiro, amparo à família, aquela família desesperada. Eu recebo todos os dias pelas redes sociais, telefonemas, contatos de mães, de pais ou de filhos que precisam de um acolhimento para alguém da família, para um conhecido, para um amigo, e encontram na comunidade terapêutica esse espaço de convivência entre pares, de terapia ocupacional, de espiritualidade. Mas não só uma resposta à família. Eu sempre digo que o programa Reviver, ele chega também como uma resposta à questão da segurança pública. Basta lembrar que de cada 10 crimes cometidos em Santa Catarina, 7 envolvem o narcotráfico. Então, tirar este menino, esta menina da rua e trazer para esse espaço acolhedor é também dar um basta à questão da insegurança pública.
Já se tem levantamento sobre o índice de recuperação? É satisfatório, deputado?
Então, qual é a grande meta que nós perseguimos? É eliminar o que eu chamo de porta giratória, porta de banco na comunidade terapêutica. Entra e sai, entra e sai, entra e sai. E para isso nós estamos qualificando os técnicos, dando treinamento mensalmente a esses técnicos, para que esse acolhido possa chegar na comunidade terapêutica e permanecer o programa terapêutico em toda a sua plenitude, que geralmente vai de 6 a 9 meses. E esses que permanecem na plenitude do programa, nós temos conseguido um índice aí de 50 até 65% de reabilitação, o que é um índice extraordinário.
O senhor me disse agora há pouco que 82 comunidades terapêuticas estão acreditadas, né? Esse é o termo correto.
Estavam na fase 2, né? E queremos ampliar, talvez chegando aí a uma centena de comunidades terapêuticas.
Existe essa possibilidade real ainda esse ano?
Sim, perfeitamente, porque o recurso já foi aprovado pelo governo do Estado, na assinatura que tivemos aqui no último dia 29 de março, né? O contrato entre as comunidades terapêuticas e a FAPESC, não é? Portanto, já está sinalizado e devidamente orçamentado essa proposta para a fase 3. É bem verdade que nós temos aí ainda alguns desafios, como por exemplo o da plataforma online, em que vamos fazer cruzamento de informações entre as comunidades terapêuticas. É preciso que haja um diálogo entre elas, o governo do Estado e a própria comissão, né? E outras ferramentas de eficiência ao programa. Hoje nós somos, sem dúvida alguma, uma referência, inclusive, para o Brasil no que diz respeito a essa parceria governo-terceiro setor.
E a partir do momento em que essas novas comunidades terapêuticas tiverem sido credenciadas, evidentemente o número de vagas também vai aumentar.
É claro, nós temos um grande desafio hoje em Santa Catarina, permita-me aqui abrir um parênteses, que é a perspectiva de vagas, por exemplo, para o público feminino. Nós temos apenas 4 dessas 82 comunidades, apenas 4 comunidades que trabalham com o público feminino, porque é muito mais complexa a ação por questão de filhos, questões que os psicólogos explicam muito bem do ponto de vista da mulher, enfim, a drogadição feminina é um campo muito mais minado, né? E um outro grande desafio que nós temos é o atendimento do adolescente infrator. Inclusive, o programa Reviver paga R$ 1.500 a vaga, né?
Para
o adolescente infrator. Por quê? Essa comunidade precisa ter toda uma parafernália de questões de segurança, monitoramento eletrônico, a própria questão dos monitores é muito mais ampla. Então, por isso, o programa paga um valor acima para aquelas comunidades que atendem o adolescente.
Até porque é mais dispendioso.
E geralmente são encaminhamentos do judiciário, né?
Deputado, uma das novidades dessa terceira fase é a forma de controle dessas pessoas que estão nas comunidades terapêuticas, né? Ou seja, as pessoas que estão frequentando as comunidades e que estão em processo de reabilitação. Até a última edição nós tínhamos um controle pelo número de CPF, mas isso agora vai ter um avanço.
Pois bem, eu acho que a sociedade, mais do que nunca, nesse cenário que nós estamos vivendo no Brasil, exige absoluta transparência. E é isso que nós estamos buscando com o programa Reviver, o cuidado com o dinheiro público. E evitando até o jeitinho brasileiro, né? O rapaz saiu, o menino saiu, a menina saiu da casa, da comunidade terapêutica, e o CPF permanece na lista porque é pago uma diária, né, de R$ 33,00 a diária pela permanência desse acolhido. Então, o que, que nós queremos? Com a implantação do serviço de biometria, que vai ocorrer a partir do mês de julho, se Deus quiser, em todas essas comunidades, todas elas terão lá a sua maquininha de biometria, o acolhido, né, vai colocar o dedão lá e vai dizer: olha, estou presente, estou aqui, né? É uma forma, como disse, de transparência, de segurança e de cuidado para com os recursos públicos investidos nessas comunidades.
Nada mais justo que a gente lançar a mão de uma tecnologia que, inclusive, foi desenvolvida aqui no Estado,
é,
né, para as próprias eleições, para poder fazer esse controle.
É verdade. E ainda de forma inusitada no Brasil, no que diz respeito à comunidade terapêutica. Vamos ser, sem dúvida alguma, referência também nessa perspectiva tecnológica para todo o país.
Então, quando o senhor fala em referência, não há como negar que em Santa Catarina e através do trabalho da Assembleia Legislativa, muitos outros estados desencadearam uma série de ações e às vezes a gente até perde o controle disso porque são experiências que se replicam. A comissão já foi procurada por outros estados para poder realizar um trabalho parecido na mesma linha?
É interessante que nós estamos fazendo o caminho inverso agora, porque inicialmente, enquanto frente parlamentar, antes da implantação do programa, nós fomos buscar modelos no Rio de Janeiro, estive em Minas Gerais, São Paulo, e eu colhi aquilo que era positivo para implementarmos o programa. Agora estamos, de fato, eu diria, num patamar acima desses estados, inclusive o Paraná tem nos procurado, alguns deputados já nos procuraram, no sentido de implementar um programa Reviver semelhante nesse estado vizinho, porque de fato está dando certo, está funcionando, não é? Tem os aplausos da sociedade e também das comunidades terapêuticas.
A gente falava agora há pouco sobre o desafio de aumentar o número de comunidades terapêuticas que atendem não só as mulheres, mas também os adolescentes, um trabalho totalmente diferenciado. E a gente entra numa outra proposta que o senhor já defendeu bastante aqui na Assembleia, inclusive numa parceria muito forte com o Legislativo, que é o PROERD, no sentido de fomentar essa iniciativa também.
O PROERD é fantástico, né? 1 milhão de catarinenses já passou pelo PROERD, são 100 mil crianças ano. O que nós estamos querendo é que o PROERD passe a atender outras faixas etárias, né? E incentivar também, de uma forma bastante incisiva, o PROERD Família. Né? Porque é ali na família que nós vamos encontrar canal propulsor de uma integração, de uma convivência, de um diálogo que vai evitar lá na frente a ida para uma comunidade terapêutica. Então, sem dúvida alguma, merece os nossos aplausos o PROERD. Temos hoje, inclusive, na comissão, um dos fundadores do PROERD em Santa Catarina, que é o nosso companheiro da Polícia Militar da Reserva, já o Cláudio Wolff, que está dando assessoria à comissão numa parceria com o PROERD. E, se me permite, uma outra proposta que nós estamos agora estabelecendo como meta no ano de 2016, é o desafio desta perigosa combinação álcool e volante. E aí trouxemos para dentro da comissão o debate através da Senat, do próprio sindicato das transportadoras, porque temos visto efetivamente o perigo nas estradas de caminhoneiros que, infelizmente, para cumprir horário, principalmente caminhoneiros autônomos, não é, acabam usando de substâncias psicoativas. Eu acho que é um grande desafio e Santa Catarina também pode ser referência nesse sentido da fiscalização e da prevenção dos nossos caminhoneiros.
E a gente percebe o quanto essa intervenção é importante, até pelos números de balanços das polícias rodoviárias estadual e federal, quando em feriados, por exemplo, né? A gente ainda vê que a imprudência e essa combinação álcool-direção é uma das principais causas dos acidentes mais graves.
Não só na questão dos caminhoneiros, mas a nossa preocupação tem sido também até alarmante da inserção cada vez mais precoce dos nossos jovens no mundo do álcool. Né? E aí o automóvel, o veículo, passa a ser realmente uma arma de guerra. Esse é o grande perigo. Né? Acho que a punição precisa ser ampliada. Há um debate muito intenso hoje em nível federal e vai chegar também aqui, sem dúvida alguma, Assembleia Legislativa. Eu mesmo tenho alguns projetos nesse sentido. Nós precisamos, sem dúvida alguma, ter uma maior punição para quem, infelizmente, acaba alcoolizado e tomando seu veículo para rodar nas estradas de Santa Catarina.
A gente sabe que em algumas situações é um trabalho de formiguinha, né, deputado? Passo a passo.
Conscientização, né, educação, que começa lá na família, passa pela escola, pelos meios de comunicação, né, pelas associações, pelas igrejas, enfim, eu acho que juntos nós poderemos vencer essa batalha contra as drogas.
E a gente vai continuar acompanhando esse trabalho de perto. Deputado, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço, colocando o Gabinete 104 à disposição, estamos ali sempre buscando fazer mais e melhor por Santa Catarina.
A você de casa, muito obrigado pela companhia. E não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da Assembleia Legislativa, que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só, nos vemos numa próxima. Até lá.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.